Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33. Bom dia para você, bom feriado, boa quarta-feira, 1 de maio de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Menina de 12 anos é encontrada morta em São Carlos do Ivaí com suspeita de violência sexual. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre este crime bárbaro. Brenda, bom dia.
Bom dia, Lucian, e para todos que nos acompanham. Essa menina foi encontrada morta no fim da tarde desta terça-feira no município de São Carlos do Ivaí, município com pouco mais de 6 mil habitantes aqui no noroeste do Paraná, cerca de 70 quilômetros aqui de Maringá. Luana Guedes, de 12 anos, estava seminua, deitada na própria cama, com sinais de enforcamento e de violência sexual. De acordo com as investigações, um cabo de celular teria sido usado para cometer o crime. O principal suspeito é o padrasto da menina, que está foragido. Ele tinha um relacionamento com a mãe da garota há 4 anos e os dois estavam separados há 1 mês. O corpo de Luana foi encontrado pela mãe ao chegar em casa, depois de buscar o filho mais novo na escola. Policiais civis e militares passaram a noite em busca pelo suspeito, que teria mandado mensagens para o pai dele falando sobre o crime. As investigações seguem nesta quarta-feira. Ainda não temos informações sobre o velório. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal de Paranavaí. A família aguarda a liberação para poder então fazer o velório dessa menina, e a polícia procura por esse suspeito, que além de ter enviado essas mensagens, foi visto por vizinhos na casa da menina pouco antes do crime acontecer, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda Karamaski. A polícia agora tenta localizar então este suspeito de ter violentado e matado esta menina, né, esta pré-adolescente de 12 anos de idade. As unidades básicas de saúde estão abertas neste feriado para atender pacientes com sintomas de dengue lá em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Isso por conta da dengue, né? São 2 unidades básicas de saúde em regiões aí com bastante movimento, isso para ajudar a desafogar a UPA, né? De frente com a epidemia de dengue aqui, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu abrir as UBSs Armindo Guazi na Zona Leste e Vivi Xavier na Zona Norte da cidade. Elas vão funcionar até às 7 horas da noite, nesse feriado. As unidades vão atender exclusivamente pacientes com sintomas da doença. De acordo com o secretário de Saúde, a abertura desses 2 postos vai somar esforços, como eu disse, junto à UPA do Sabará, que também é exclusiva para casos de dengue e vive lotada. Nos últimos dias, inclusive, ela tem registrado um movimento bem acima da média. A ideia com as unidades abertas hoje é descentralizar esse atendimento e, consequentemente, fazer com que os pacientes que estão doentes esperem menos. O secretário disse ainda que outras unidades vão abrir nesse sábado também para ajudar nesse movimento de pessoas com sintomas de dengue. Nesse ano, Londrina já registrou 40 mil notificações, 8.759 casos foram descartados e 15 mil ainda estão em análise. Isso segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. O balanço mostra que 2 casos de chikungunya foram confirmados nesse ano e 11 estão em análise. Nenhum caso de Zika vírus foi confirmado aqui em Londrina em 2024, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Eu complemento, né, que com relação às mortes, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a regional com maior número de mortes é a 17ª regional, justamente aí de Londrina. São 37 mortes. O boletim semanal da dengue publicado ontem confirmou mais 42 mortes no estado, 32.800 casos. No atual período epidemiológico, que começou em julho do ano passado, o Paraná já totaliza 213 mortes pela doença. Então, dados do 34º informe epidemiológico, que também apontam mais de 293 mil casos confirmados, além de 569 mil notificações e 101.500 casos em investigação de dengue em todo o Paraná. 10h38. Depois de questionamentos na Justiça, o governo do Paraná conseguiu a licença ambiental de instalação para a construção da ponte de Guaratuba, no litoral do estado. O anúncio foi feito nesta terça-feira. O documento que é emitido pelo Instituto Água e Terra, o IAT, era o último necessário para que a obra pudesse prosseguir, né? Para que, de fato, a ponte começasse a ser construída. Até então, os trabalhos ocorriam apenas na margem, agora não, né? Agora a ponte começa a ser montada, estruturada na Baía de Guaratuba. A construção da ponte está na Justiça desde o ano passado. Em outubro, uma decisão da Justiça Federal tinha suspendido a licença prévia até que o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental fossem aprovados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Na época, o governador Ratinho Júnior chegou a chamar a decisão de ativismo político. Ainda em outubro, essa decisão liminar foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo o diretor-presidente do IAT, Everton Souza, a obra da ponte de Guaratuba respeita o meio ambiente e a judicialização do caso, segundo ele, não preocupa.
Não preocupa do ponto de vista de que nós temos segurança no que nós estamos fazendo. A nossa equipe, nós estamos tratando aqui só da área ambiental de quase 50 pessoas que manipularam esse licenciamento. Estamos falando de biólogos, agrônomos, engenheiros civis, engenheiros ambientais. Essas pessoas, elas deram a segurança para a instituição para que nós pudéssemos fazer essa emissão da licença. Então, evidentemente que para nós é motivo de termos que fazer as justificativas cabíveis em todas as instâncias, os nossos técnicos e a nossa diretoria está disposta a fazer os esclarecimentos necessários, portanto, estamos seguros. Eu acho que a obra vai acontecer celeramente para trazer os benefícios que a gente espera dela.
A ponte conta com um investimento de mais de 386 milhões de reais. A estrutura vai contar com 1,2 km de extensão e terá 4 faixas de tráfego, 2 faixas de segurança, barreira rígida em concreto, calçadas, ciclovias e guarda-corpo. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, disse que o cronograma da obra está mantido e que a ponte deve ser entregue em 2 anos.
Nós já tínhamos o licenciamento do canteiro, tanto que as peças estão sendo fabricadas há alguns meses. E por isso mesmo, hoje, com o licenciamento final, nós estamos com o posicionamento já no mar. O governador colocou a primeira camisa, que é onde vai estar o pilar, e nós estamos iniciando então esse cronograma, mantendo a projeção do governo do Paraná de entregar essa obra dentro de 2 anos. Para que as pessoas assistissem as imagens que vocês estão levando desta viga sendo cravada no mar, é um momento para nós simbólico de que essa ponte será entregue a todos os paranaenses.
A ponte contará com um vão principal de 160 metros, com um canal de navegação de 17 metros de altura e 90 metros de largura. O projeto vai contar com 951 metros de acesso no lado de Guaratuba e 875 metros no lado de Matinhos. E hoje tem a tradicional festa do trabalhador, que é uma das maiores do mundo em quantidade de costelões assados no chão. Mais de 14 toneladas de carne. O Roberto Benjamin da CBN Cascavel está lá passando mal com o cheiro, ainda não pôde saborear, né, essa costela, e ele tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Falamos aqui do Seminário São José em Cascavel, acontecendo essa tradicional festa do trabalhador. Hoje, Dia Internacional do Trabalho, cerca de 30 mil pessoas devem passar, Luciano, aqui pelo Seminário São José. Eu estou com o João, estou neste momento, Luciano, no barracão onde estão sendo assados os costelões. João, o trabalho começou que horas?
A gente começou a organizar os costelões, eram 3 horas da manhã. Na verdade, o trabalho começou ontem. A gente começou a salgar, eram 8 da manhã, e fomos até as 7 da noite. Descansamos até as 2 da manhã, às 3 horas a gente já estava aqui de volta organizando os costelões e 6 da manhã a gente botou fogo.
E quantas pessoas envolvidas no trabalho só aqui assando os costelões?
Só nos costelões nós temos em torno de 50 no costelões e mais 40 que trabalham na parte de espetos, que são 1.500 espetos que estão nas churrasqueiras separadas dos costelões.
Agora, esses costelões eles são preparados de uma forma diferente? Não dá para revelar o segredo, João? Não dá.
Não dá. Esse é o segredo. Não vamos revelar ele, mas vou dizer assim. É muito amor pelo que a gente faz. Esse é o segredo.
E é gratificante.
Gratificante demais. São José merece. Todo o pessoal que está aí é todo mundo voluntário. Nós temos gente aí da Bolívia, do Paraguai, Colômbia, Eu sou do Rio Grande do Sul, estou aqui, e a equipe toda, 10 anos que eu trabalho, 12 anos que eu trabalho aqui, se pegar essa turma, ela não mudou muito em todos esses anos, já virou uma família.
Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo Dia do Trabalhador.
Obrigado, para vocês também, parabéns pelo Dia do Trabalhador para vocês também.
Grande abraço ao João, um dos coordenadores aqui desse trabalho, e a gente registrando por aqui. Um calor danado, Lucian. São mais de 500 costelões sendo assados e começam a ser servidos a partir das 11 horas. Eu volto com você aí nos estúdios da CBN em Curitiba.
Muito obrigado, Roberto Benjamin. Bom apetite, né? Feliz Dia do Trabalhador a você, a todos os colegas, né, aqui do nosso CBN Paraná e das CBNs de todo o estado que estão trabalhando nessa manhã, a Brenda e a Cláudia que trouxeram notícia para você também. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.